facto já é um direito diferente, que não é direito nacional, mas também não é estritamente direito internacional. Mas num determinado sentido ele é igual ao direito internacional e nesse sentido a revogação deste número do artigo 8º não faz grande diferença, é que no direito internacional, de qualquer forma, a expressão latina é pacta sunt servanda, há interesse dos Estados que assinam tratados e outros instrumentos de direito internacional em cumprir com eles, porque de outra forma, e aqui mais uma vez vale não só o argumento do princípio, mas o argumento do interesse nacional, Portugal seria certamente um país muito prejudicado se começássemos a achar que os tratados internacionais que são assinados não são para ser cumpridos, porque isso só beneficiaria aos países grandes e não aos países pequenos. Gostaria também de mencionar que, claro que existe na União Europeia, que há no quadro do direito europeu, imensas normas com as quais discordamos, como existe a nível nacional. A maneira correta de as alterar é através das instituições democráticas, sejam elas a nível europeu ou intergovernamentais, alterar essas disposições. Votei contra o semestre europeu, mas perdi a votação. A maioria era a favor do semestre europeu e aqui também perco muitas votações todos os dias. Isso não torna aquelas normas que aprovamos aqui menos legítimas. Apenas significa que perdi nessas votações. Em relação ao argumento da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, se ela tem um acervo maior ou menor do que o da Constituição? Quer dizer, depende, quer dizer, ele até pode ser menor, mas é mais atualizado. Mas, de qualquer forma, isso é irrelevante porque nós usufruímos dos direitos da Constituição e dos direitos da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, os primeiros enquanto cidadãos nacionais, os segundos enquanto cidadãos europeus, e eles acumulam. São complementares uns aos outros. Os da Carta não revogam os da Constituição não revogam os da Carta. A única coisa em que, de facto, concordo com a posição da deputada Alma Rivera, e aí discordo do deputado Pedro Filipe Soares e da deputada Inês Sousa Real, é que se nós somos contra os tratados da União Europeia, precisamente a Constituição é o terreno de jogo ideal para o sermos. E, portanto, é assumir a coisa até ao fim e assumi-la na Constituição. E, quer dizer, ainda me lembro do tempo em que o Bloco defendia que se devia fazer um referendo ao tratado orçamental, e, aliás, só não se podia fazer precisamente por causa da Constituição, que não permite nem referendar matéria orçamental, nem tratados internacionais que não sejam da União Europeia. E o tratado orçamental não era da União Europeia, é um tratado intergovernamental normal. Mas, de facto, se... Não, isso é uma interpretação claríssima. O tratado orçamental não é um tratado da União Europeia.
Concluímos que era constitucional.
Enfim. Mas não, o Tribunal Constitucional não se pronunciou e pronto, aí podemos ter a nossa opinião acerca de como é que se pronunciaria. Para terminar, dizer que precisamente por acharmos que é no plano constitucional que a nossa pertence ao projeto europeu se deve fazer. Sem a Constituição de 76 nós não teríamos podido pedir a adesão ao Conselho da Europa. Sem pedir a adesão ao Conselho da Europa não teríamos podido pedir a adesão à então CEE, e era claríssimo que esse era o caminho do 25 de Abril. Estava, aliás, nos 3Ds ainda originais do Medeiros Ferreira, que era fechávamos o ciclo imperial para começar um ciclo europeu. Não era para ficarmos pendurados algures na geografia do planeta sem nenhum tipo de inserção geopolítica e geoeconómica. Portanto, o nosso projeto pós-colonial, pós-imperial, é o projeto europeu, e ainda bem, e é nesse sentido que vamos ter várias outras propostas, já para antecipar e poupar tempo, para citar diretamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, já no artigo 13º. Não, bem, mais à frente encontraremos, e já fica defendida, já fica feita essa defesa.
E para encerrarmos este artigo, passo a palavra à deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta do PCP não diz respeito aos tratados, diz respeito ao primado do direito da União face ao direito nacional. E de facto, o ponto é que isso só se faz na Constituição, não há onde fazer que não seja a Constituição, e portanto julgamos que estamos em sede própria para o discutir. Eu gostaria de colocar ainda uma questão relativamente àquilo que foi dito sobre o facto de em nenhum momento se pôr em causa o direito nacional, maiormente o direito constitucional, face ao direito da União Europeia. Porque em Portugal existe no catálogo dos direitos, liberdades e garantias pessoais um artigo que se dedica à liberdade de imprensa. E que diz que a liberdade de imprensa é independente da autorização administrativa, caução, habilitação prévia. Portanto, em Portugal não se pode banir órgãos de comunicação social. No entanto, o Conselho Europeu decidiu banir órgãos de comunicação social, ainda recentemente, e isso teve repercussões em Portugal, contra um direito fundamental, um direito e uma garantia pessoal. Portanto, nós estamos de acordo que é preciso uma ordem internacional de cooperação baseada na amizade entre os povos, mas não é isso que nós temos hoje. Nós temos um direito internacional baseado na submissão e nos poderes. Basta ver que, apesar do primado do direito da União Europeia, apesar dos tratados, um Estado como a França, por exemplo, a propósito do déficit de 3%, não teve qualquer tipo de sanção. Portanto, há uns que são filhos e outros que são enteados. E isso é evidente naquilo que tem sido a história da União Europeia e naquilo que...
Mas aí pode ser para o Tribunal de Justiça da União Europeia contra a França.
Desculpa lá, não, eu peço-vos, é a pior coisa que podem fazer a falarem uns para os outros.
Agora, o que não pode de forma nenhuma acontecer é nós não nos posicionarmos. Nós não podemos dizer que somos contra tudo aquilo que a União Europeia implica, mas não queremos colocar nenhum travão ao primado dessas normas no nosso ordenamento interno, porque isso não bate certo, simplesmente, não é coerente. Ou nós entendemos que devemos acautelar os nossos interesses e, portanto, não devemos aceitar esse primado, ou então aceitamos com todas as consequências que isso tem. Agora, não podemos dizer, nós queremos defender a soberania, nós queremos defender o desenvolvimento económico, nós queremos defender as funções sociais, etc., mas não queremos tocar nas normas que o impedem. Isso é inconsequente, no mínimo. Não é? É inconsequência política, eu acho que pronto, deve-se tirar as ilações. E nós defendemos, sim, uma união de cooperação, não de jugo, que é aquilo que hoje está em causa. E, portanto, continuaremos a batalhar para que o nosso país se possa ver livre daquelas que são amarras ao seu desenvolvimento e que estão a impedir que o nosso povo tenha uma vida melhor. E se isso significar derrogar o primado do direito da União face ao direito nacional, vamos em frente com isso, não temos dúvidas nenhumas. Relativamente àquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu também diria que, se for preciso para atingir estes objetivos, eliminar o número 3, não será por nós que não eliminamos o número 3.
Bem, desculpe. Já terminou? Já. Muito obrigado também. Passamos ao artigo 9, onde têm alterações o PS, o PSD, o Chega, o PCP, o PAN e o LIVRE. E, portanto, passo desde já a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos dividir também a apresentação e, portanto, depois pedir que passasse a palavra ao Sr. Deputado António Monteirinho quando eu terminar. Muito sinteticamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em relação ao artigo 9, sustenta, em parte, uma atualização do preceito e, em algumas matérias, a introdução de alguns conceitos novos que nos parecem justificar-se. Começava pelo final do artigo, uma vez que é uma ausência evidente do preceito, tendo em conta o próprio texto constitucional e as políticas públicas dirigidas às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, deve ser também encarado como tarefa fundamental do Estado fazer este exercício de construção de laços ou de manutenção de laços com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, e pensamos que deve ser aqui na norma que é para este efeito da definição do papel do Estado deve igualmente constar. Em segundo lugar, uma matéria que também perpassa o texto constitucional e inspira o seu capítulo, quer os capítulos relativos a políticas sociais, quer também o capítulo relativo à tutela dos direitos económicos, sociais e culturais, é a tarefa fundamental relativa à erradicação da pobreza. Ela insere-se, e a proposta que fazemos é do seu aditamento à linha D, no quadro da qual é um aspecto que merece ser sublinhado e identificado como política pública com direito de inscrição no artigo 9º do texto constitucional. E, finalmente, na parte que me compete dar nota, parece-nos igualmente que se justifica a autonomização proposta entre as matérias relativas à salvaguarda da natureza e do ambiente desde o património cultural, que até hoje têm sido abordadas sob a mesma linha, já que estamos a rearrumar sistematicamente o artigo 9º, há que separá-las, e no quadro dessa separação, desenvolver, reforçar o músculo, se quisermos, da norma que identifica a tarefa fundamental de defesa da natureza e do ambiente, aditando-lhe, para lá dos recursos naturais e do ordenamento do território, a matéria que já hoje, ao longo do debate e seguramente ao longo deste processo de revisão constitucional, são várias as disposições e várias as propostas de vários partidos que o trazem à colação, se foca nas alterações climáticas. Associado a este desidrato, também nos parece que, não sendo propriamente um acrescento inovador, ele traduz melhor o que está subjacente à linha A, como expressa essa previsão do desenvolvimento sustentável, mas isso também faz a ponte para o ponto seguinte relativo ainda à alteração que propomos e para o qual pedir que passasse a palavra ao Sr. Deputado António Monteiro.
Tem a palavra então o Sr. Deputado António Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Monteirinho, exatamente. Minha intervenção prende-se com duas questões essenciais, a coesão territorial e a questão da preservação do ambiente. A nossa proposta do Partido Socialista constitucionalizar o princípio da coesão territorial funda-se numa realidade que é de todos bem conhecida, a depressão económica e demográfica das regiões de baixa densidade, a assimetria económica, demográfica e do recurso entre as regiões do litoral e as regiões do interior. Sendo uma realidade que é consensualmente admitida por todas as sensibilidades políticas, ela não conheceu até hoje o devido e explícito reconhecimento constitucional, com todas as consequências que esse reconhecimento terá em termos de imperatividade de promoção de políticas que contribuam para a resolução dessa grave assimetria. Com efeito, nunca será possível garantir os princípios que estão enunciados neste artigo da Constituição, designadamente à linha D, E e G, sem escrever nela o princípio da coesão territorial, com todas as suas consequências, não só no plano das garantias dos direitos fundamentais, designadamente no princípio da igualdade, mas também no plano da defesa do ambiente, da promoção dos valores ambientais e do correto e harmonioso ordenamento do território. Realidades que requerem uma atenção especial nas regiões de baixa densidade. Estes valores, que são universais, devem também merecer uma especial atenção constitucional, pois eles estão condicionados por uma das principais fraturas que se verificam no nosso país, a que divide entre uma faixa de desenvolvimento localizada no litoral e a faixa de pressão localizada no interior. A sua inscrição constitucional permitirá identificar e sinalizar esta fratura e legitimar as políticas de discriminação positiva que visem o estabelecimento das condições estruturais que promovam a igualdade real entre os portugueses, a preservação dos recursos naturais e ambientais e um correto e harmonioso desenvolvimento do território do interior, garantindo assim o desenvolvimento de todo o território nacional. Na verdade, têm sido defendidas e bem políticas que visam defender e promover o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. Pois bem, consideramos que chegou o momento de lhes dar dignidade constitucional, de as aprofundar, se quisermos, que muitos e importantes princípios constitucionais não passem de palavras vãs, porque não conheceram a condição estruturais de se tornarem viável a sua aplicação nestes territórios. O investimento dos valores ambientais nas suas diversas fontes pode constituir também uma base fundamental para acudir aos outros problemas decorrentes da assimetria territorial, pelo que o seu reconhecimento constitucional deverá ser associado à inscrição constitucional da coesão territorial. Por último, sabemos bem que o reconhecimento constitucional dos princípios fundamentais porque se deve reger um país não é suficiente, mas também sabemos que ela legitima todas as batalhas que sejam travadas em nome dos sagrados princípios da igualdade de oportunidades, da liberdade que está associada e da justiça social que promove a harmonia e a paz social. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E pelo PSD também vão dividir a intervenção o Sr. Deputado Alexandre Poço e a Sra. Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, as senhoras e os senhores deputados. Eu irei referir-me concretamente à alteração e à proposta do PSD de